Vamos falar sobre religião e também o trabalho dos missionários capuchinhos, que no ano passado estavam residindo em Flores da Cunha e agora passam a ter como sede Lagoa Vermelha. Eles já estão aqui no nosso município desde segunda-feira. E vamos saber então quem são os missionários capuchinhos e também mais da missão que eles cumprem aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também no Paraná, porque temos freis destes três estados aqui no estúdio. Eles são seis missionários. Vou começar cumprimentando o Frei Claudecir Fantini, que é coordenador deste grupo e também já é nosso conhecido aqui da Lagoa Vermelha, já está há mais tempo por aqui preparando a casa, né, Frei? Seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. A saudação de paz e bem a todos os nossos ouvintes. E eu digo, é uma alegria de a gente poder estar aqui juntamente com todo o grupo para tornar mais conhecida a equipe missionária. A gente já esteve aqui como freis do Rio Grande do Sul, pregando as missões aqui em Lagoa Vermelha no ano de 2016, né? Foi atingido as duas paróquias aqui da cidade de Lagoa Vermelha. Eu, como Frei Claudecir, eu sou natural do município aqui de Charrua, né? Próximo aqui, muitos conhecem o município aí, e eu digo assim, para mim é uma alegria poder estar nas missões. Eu quando me ordenei padre, eu concluí meus estudos como frei, em 98 a minha primeira obediência foi para trabalhar na equipe missionária. Então desses 26 anos, eu fiquei 7 anos na equipe, no serviço de animação vocacional, né? Um ano aí junto à Rádio Fátima durante o período da pandemia, e os demais, na equipe missionária. Então são 18 para 19 anos aí de estrada junto à equipe missionária.
Que legal. Frei compõe então essa equipe da província do Rio Grande do Sul, junto com outros dois companheiros, outros dois freis. Um deles é o Frei Ivo Zoraski, que está aqui conosco também já 17 anos, Frei. Seja bem-vindo, paz e bem.
Bom dia, Ricardo, aos ouvintes da tua Rádio Cacique, saudação franciscana e paz e bem. Muito bem, você já disse, eu me ordenei sacerdote, dia 18 de fevereiro de 1996. Eu sou natural aqui de Vacaria, é interior, na verdade, lugar chamado Fazenda da Estrela. E como Fantini também, logo após a ordenação, eu fui trabalhar nas missões. Trabalhei 17 anos na equipe das missões. Eu entrei nas missões, nós éramos em 13, 14 missionários da nossa província. Aí em 2012 eu saí, fui trabalhar em Canoas, de vigário na Matias Velho, e depois 2 anos e meio, e mais 4 e meio, quase 5 anos, na paróquia São Pio X, também de Canoas. Aí depois saí de Canoas, em 2019, e fui trabalhar em Vila Flores, onde fiquei 4 anos e meio. E agora fui convidado pelo provinciano definitório para voltar novamente para as missões. E com alegria estamos aqui, junto com os antigos colegas e também os demais que se integram conosco à província do Paraná e Santa Catarina.
Que bom, seja bem-vindo então agora à Lagoa Vermelha, não está longe de casa, né,
Frei? Pois é, pertinho de casa.
Que bom, bem-vindo. Deixa eu cumprimentar também aqui o Frei Volmir Luiz Varkin. Pronunciei certo o seu nome, Frei? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. Pelo que eu consegui ouvir, sim, meu nome é Frei Volmir Luiz Varkin, eu sou natural da cidade mais bonita do Rio Grande do Sul, obviamente, segundo a minha ótica, chamado Rolante. Uhum. Fica na região ali de Sapiranga, Taquara, Três Coroas, Riozinho. E eu sou Frei Capuchinho há 33 anos, e desses 33 anos, depois de ter feito o processo de formação inicial, então eu trabalhei 3 anos em Santa Maria, 5 anos em São José do Norte e fiquei quase 20 anos em Vacaria. Desses 20 anos, 16 anos também trabalhei na equipe missionária e depois então, devido à pandemia, tivemos um ano meio livre, vamos dizer assim, ajudando naquilo que era necessário e possível. E depois, então, trabalhei como vigário paroquial durante 3 anos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, Vacaria. E agora, por necessidade, então, fui convidado para retornar a esse trabalho missionário, que com muita alegria trabalhei durante 16 anos, agora com uma nova experiência de integração junto com freis capuchinhos da província do Paraná e Santa Catarina. É uma alegria estar aqui partilhando então esse trabalho bonito que nós realizamos como missionários capuchinhos.
Que bom, Frei, que vem lá então da cidade mais bonita, que é a capital nacional do churrasco. O senhor já deve ter ouvido falar, né, Frei? Então aqui é a carne do melhor churrasco.
Ela já ouvi falar, mas eu estou esperando o churrasco ainda.
Não fizeram ainda, Frei Fantini, vão ter que providenciar um churrasco. Quem sabe depois da missa do domingo, já nós vamos falar dessa programação. Vamos agora falar da província do Paraná e Santa Catarina. Conosco aqui também o Frei Pedrinho Basso. Seja bem-vindo, Frei. Bom dia para o senhor.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Ricardo, uma alegria estar participando desse programa junto com os confrades. Uma alegria muito grande estar participando e também contar um pouco da história. Sou natural de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, na qual pertence a província Paraná, Santa Catarina. E 24 anos de vida religiosa, passei por vários lugares, vigário e também na equipe de formação. E também fui convidado também a participar, e também era um desejo um dia participar e compor a equipe missionária.
É a primeira vez que o senhor vem para morar no Rio Grande do Sul, Frei?
Sim, primeira vez. Sou descendente de gaúcho, mas morava em Santa Catarina, no Paraná.
Escolheu
primeira
bem,
vez que
então
vem morar para cá.
Escolheram bem a cidade para trazer o senhor, né, Frei? Olha, vai gostar muito, provavelmente, de Lagoa Vermelha.
Eu quero ver se Lagoa Vermelha condiz com o nome, né? Uhum. Capital do churrasco, né? Então eu quero ver se isso é verdade mesmo. Porque o Oeste de Santa Catarina e o Oeste do Paraná são descendentes, a maioria do pessoal daqui, e são fã do churrasco. Então vê se aqui tem também essa tradição, esse palavreados da capital do churrasco.
Informalmente também é conhecida como a terra da amizade, então provavelmente vão fazer bons amigos aqui.
Com certeza, então eu também aqui, eu vim da cidade Jardim, vamos para a terra da amizade, então vamos ver se vai combinar todos os nomes.
Que beleza, bem-vindo então Frei Pedrinho Basso, lá de Santa Catarina, ao seu lado Frei Antônio Aparecido de Lima. Tudo bem,
isso,
Frei, bom dia.
Bom dia, paz e bem, Ricardo, paz e bem, ouvintes. O meu nome então é Frei Antônio. Sou de Santo Antônio da Platina, norte do Paraná, descendente de mineiro, uai, né? Eu tenho 32 anos de padre, trabalhei 8 anos na equipe missionária, 20 anos trabalhei em outros lugares, entre eles Capinzal, Santa Catarina, que não fica muito longe daqui, né? Parece que tem pessoas que trabalham lá na BR Furs, indo daqui todo dia, né? Antiga Perdigrão. Então é um momento assim de muita alegria de poder fazer parte da equipe, né? Ano passado já estávamos juntos. Então nos entendemos bem, mas disseram a minha irmã que pergunta, mas o povo do Rio Grande é gente boa, tchê? E é verdade? O povo é bom mesmo?
Eu acho que sim.
É? Só que isso que é lugar de gente bonita e homem bravo, né? Mulher bonita e homem bravo.
Tem um povo aí que é bravo, né? Mas o senhor vai se dar bem aqui, com certeza, Fred.
Mas é um prazer poder estar junto e integrar, né? Nós somos todos capuchinhos, o que nos diferencia é o Rio, né? Do Rio para lá, província para Santa Catarina, do Rio para cá. Pessoal do Rio Grande e nossos irmãos.
Que bom, seja bem-vindo, Frei, lá do Paraná. E para concluir, então, a mesa aqui dos meus convidados, o Frei Roque da Silva. Tudo bem, Frei? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia também aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Saudar, então, também os colegas aqui presentes hoje, né? E esse é um momento, assim, oportuno de nós estarmos aqui com uma equipe missionária, fazendo essa experiência. O nome que nós demos é a equipe integrada, né? Então, 3 freis de cada província. Então, essa alegria de nós podermos também compartilhar hoje com a comunidade. Até onde eu fiquei ouvindo aí, a rádio tem um alcance bom aqui, né, na comunidade. Então, certamente as pessoas estão curiosas, né, para ouvir aí a palavra e também a apresentação dos missionários. Como já foi anunciado, eu sou o Frei Roque da Silva. Sou natural da cidade de São Lourenço do Oeste, tá mesmo do Frei Pedrinho. Terra boa, tem biscoitos e massas para ti, tem bastante coisas boas lá. Cidade de Jardim. Então, eu sou natural de lá. Já tenho 24 anos de frei, né, vida religiosa. E esse ano faço 19 de sacerdote. E trabalhei aí 3 anos de vigário paroquial, numa paróquia chamada Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. E depois integrei a equipe missionária, aí já 15, 16 anos. Tirando, claro, essa parada aí da pandemia. Então, a alegria da gente poder também compartilhar com os colegas e com a comunidade aqui.
Que bom, sejam muito bem-vindos. A Rádio Cacique, assim como as outras emissoras do grupo da tua rádio, da Mais Nova, estão, digamos assim, debaixo do guarda-chuva dos capuchinhos, né? Somos dirigidas, né? Seguimos aí a filosofia dos capuchinhos. E muitas pessoas que ouvem a rádio e sabem disso, elas perguntam, eu vou começar com uma pergunta bem básica aqui. Qual é que é a diferença dos capuchinhos para os padres? Para a gente começar explicando por aí, Freis, para que depois a gente avance e fale um pouco sobre a missão que vocês cumprem. Quem responde é o Frei Roque
mesmo? Pode ser.
Pode ser, Frei?
Bom, essa é uma pergunta que geralmente quando a gente chega nas paróquias ou comunidade, quando as pessoas nunca ouviram falar dos freis capuchinho, eles já logo me perguntam, qual a diferença? O senhor é frei, é padre, qual que é a diferença? Em si, a diferença está naquilo que nós fazemos nos votos, que é da vida religiosa. Nós fazemos votos de pobreza, obediência e castidade. O padre não faz esses votos, ele faz uma promessa de viver a castidade, uma promessa de viver a obediência ao seu bispo e não faz voto de pobreza. Tanto que o padre tem os seus bens, ele pode ter as suas coisas e nós, não é que nós não temos os bens, nós trabalhamos todo em comum. Então essa é uma diferença. Outra diferença é que o frei que não for sacerdote não pode rezar a missa também, porque a missa é própria do sacerdote. Então o frei que é padre e junto aí ele pode rezar a missa, o frei que não é padre, ele trabalha como nós todo, vive a vida fraterna, vive o relacionamento com qualquer um, só não pode celebrar a missa, porque isso é próprio da igreja. Então essa, assim de modo bem sucinto, essa é a diferença.
E para identificar fica mais fácil também por conta da vestimenta que
também,
vocês usam. Hoje estão todos, né, com essa roupa característica, típica dos capuchinhos.
Isso,
né?
Chama-se hábito, né?
O hábito marrom com uma corda.
Uma corda, exato, por isso que tem os nós até aqui, não dá para ver agora, mas pela rádio dá para depois o pessoal pode observar, né? Tem os nós, que são essa diferença. E outra diferença é que difícil, você irá encontrar um frei morando sozinho. Geralmente dois, três, é a vida fraterna que nós o chamamos, até a regra de São Francisco vai nos recordar. Viver em comunidade, vive, vai para o trabalho e volta para a comunidade, para, digamos assim, se reabastecer, ter essa convivência comunitária. Isso não significa que o diocesano não tenha essa convivência, mas ele tem mais a vida própria dele, diferente da nossa.
Que legal. Bom, são missionários capuchinhos. A gente, quando pensa em missão, lembra talvez de uma região aqui no Rio Grande do Sul, chamada de Missões, certo. Onde lá, eu acho que é 1700, né? A gente teve então os padres vindo para catequizar e fizeram um trabalho junto aos indígenas. E isso já tem um bom tempo. O que que fazem em 2024 os missionários capuchinhos? A missão é parecida com aquela lá atrás? Como é que se organiza hoje? Não? Frei Fantin.
A questão missões hoje, eu digo assim, ó, se nós olhar a missão a partir da Bíblia, é o envio. A gente é enviado para anunciar a boa nova. Até pouco tempo atrás, vamos dizer, até 1900, por aí, 1960, as missões eram um momento muito forte, eu digo eu, de sacramentalização. O que que é sacramentalização? Nós tínhamos muito poucos padres até a década de 60. E a missão ela era marcada muito o quê? O missionário chegava numa comunidade, ele realizava batizados, fazia casamentos, primeira comunhão, muitos lugares fazia a crisma, né? Hoje, a missão ela é uma considerada até a partir de João Paulo II, aí no início dos anos 80, ele diz que a missão ela é uma nova evangelização. Ou seja, nova no método, no ardor, nas pregações. Então hoje o sentido é resgatar e animar a vida em comunidade. Principalmente agora, se a gente olhar pós-pandemia. Na pandemia era o quê? Fique em casa. A missão agora ela tem muito isso. Trazer as pessoas para a presença, o convívio novamente da vida em comunidade. Ontem à noite a gente já se deslocou, alguns aqui na Matriz, outros nós estivemos nas comunidades aqui dos bairros celebrando, e como o pessoal dizia, antes da pandemia nós tínhamos uma igreja assim, agora o pessoal está voltando. Então e é justamente isso que o pedido que muitos padres estão fazendo para nós ir nas paróquias, pregar as missões, é justamente isso, onde que nas missões lá a gente vai passar 3, 4, 5 dias em cada comunidade, para que as pessoas sintam o quê? Essa alegria de voltar para a comunidade. Temos a celebração da Eucaristia, temos a missa, temos a celebração penitencial, a gente diz, as confissões, mas ela é muito mais de ânimo e de encorajamento, a partir do quê? do nosso ser como pessoa humana, da nossa fé em Deus, a nossa devoção, a gente diz para nós como católico, a Nossa Senhora e Nossa Senhora de Fátima, nós como equipe missionária temos Nossa Senhora de Fátima como padroeira da equipe, a caminhada de ser igreja, que igreja hoje nós queremos, né? Não dá mais aquela igreja do latim antigo, mas uma igreja onde que hoje nós temos muito protagonismo do leigo. E a reflexão, uma também muito importante que a gente faz nas comunidades, é sobre o tema juventude e família. A realidade hoje do ser humano, como é que são as configurações familiares hoje e como uma vivência, uma vida em comunidade.
Muito bom. Frei Ivo, o Frei Fantini aqui falou sobre esta nova missão, né, que não é mais aquela que você tinha no passado. Fico curioso até para saber da formação. O senhor já com 17 anos de Frei missionário, como é que se prepara um missionário? Porque também não é uma tarefa simples, né? Vocês vão se colocar em situações desconfortáveis, né? Porque saem de uma, vão para uma comunidade que não conhecem, fazem um trabalho diferente.
Há um ditado que diz assim que a gente aprende fazendo e vivendo e aprendendo. Então, a missão também é um pouco assim. É claro que cada um tem seus dons, seu carisma, né? Então, eu penso que eu tenho um pouco o meu espírito missionário. Tanto é que eu retornei para as missões. Eu gosto de cantar, de assim, visitar as famílias, a comunidade. Então é uma coisa que eu gosto isso. Também trabalho em paróquia, também é importante, eu gosto de trabalhar em paróquia. Mas nas missões também me realiza e eu também realizo as pessoas que participam.
Que legal.
E a gente tem que estar um pouco sempre com o espírito em alta. O missionário não pode chegar lá meio desanimado, senão ele desanima até as comunidades. Então, nem chegar
faz o trabalho
animado, alegre, feliz, contente. Isso é as missões.
Que bom. Nós acho que até citamos no bloco passado que houve essa junção, né, das províncias do Rio Grande do Sul com a província Paraná-Santa Catarina. E agora, Frei, vamos explicar, né, por que ocorre então essa integração, Frei Roque?
Isso, essa é uma pergunta interessante, porque as pessoas sempre perguntam, por que que existem esses freios de uma província e de outra, não é todos capuchinhos? Então tem essa divisão de território. No Brasil nós temos, se não me falha a memória, 12 províncias e mais algumas que são custódias, que é o território onde um grupo de freios tem. Aí tem o provincial, como aqui tem o Frei Álvaro, né? Nós temos lá o Frei Evandro, que é o nosso provincial, Evandro Aparecido. E aí formamos então essas províncias. E até então nós tínhamos as duas equipes missionárias. Nós tínhamos a nossa, Paraná Santa Catarina, que é a província do Rio Grande do Sul, tinha a sua equipe, né? A nossa província, só para ter uma ideia, a primeira missão foi em 1946. No dia 15 de março começou a missão e durou 8 dias. Foi um frei que pregou aí na região do norte do Paraná. Hoje é Ibaiti. Pertence à diocese de Jacarezinho, só para situar aí. Então o Frei começou esse trabalho, o Frei Epifânio Galieri, era um frei que veio da Itália, Vêneto. Então nossa província tem fundação de Veneza, e aqui é do Rio Grande, é da França, né? França, então tem essas diferenças que vieram e se instalaram em cada local. E aí surgiu então essa ideia da equipe missionária. O Frei foi lá, e até interessante observar alguns dados, quando nós estávamos falando no bloco anterior. Ele diz aí que houve muitas conversões, houve tantas confissões, ele até coloca aqui 915 confissões, 2.290 comunhões, 38 batizados, quer dizer, era o início da missão, era assim, hoje tem essa mudança. E aí foi passando o tempo, o Frei começou lá, nós chegamos até 12 missionários na equipe. E aí depois foi mantendo esse número aí, e por fim até a pandemia, nossa equipe estava com 5 missionários trabalhando nós. Aí com a pandemia, aí vem a proposta, né, dessa junção dos nossos superiores daqui e também superior geral, né, que veio, para que a gente pudesse unir as forças, né? Então, por isso, somar essa ideia. E aí começamos o ano passado, se é que podemos dizer, uma espécie de laboratório, né? Eu, Frei Antônio, fazendo parte, juntamente com os freis aqui, fizemos essa integração, vimos que era possível, porque a diferença não era grande, somos todos capuchinhos, franciscanos, então fizemos essa junção e agora tem essa unidade. Esse é o objetivo, então, da gente levar em frente o trabalho e principalmente para manter todo o carisma franciscano. Com o objetivo de marcar presença onde não tem, freis ou onde não existe presença dos freis, nós como equipe levamos esta missão e esse jeito franciscano. Então esse é o momento da unidade.
Agora, Frei Fantini, a casa, tanto desses freis de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, vai ser Lagoa Vermelha. A partir daqui vocês vão para as missões. As missões ficam só no Rio Grande do Sul ou vão acontecer também nos outros dois estados do Sul?
Nós, principalmente esse ano, nós estaremos atingindo os três estados do Sul, né? Mas bem, a gente já teve por outros estados. Mas como você diz, Ricardo, agora a sede da equipe missionária é Lagoa Vermelha. Nós, juntamente, os seis freis da equipe, juntamente com os três freis que trabalham aqui na paróquia Santo Antônio, a gente diz, residimos aqui na casa. Eles permanecem, os três freis, e nós, esporadicamente, estaremos presente aqui em Lagoa Vermelha. Por agora, nós estamos uns dias a mais aqui, porque estamos preparando o material, ajeitando, e depois a gente vai para Campos. Por sexta-feira agora, amanhã, nós já estaremos indo para Coronel Freitas, Santa Catarina, onde vamos fazer a primeira reunião. Retornamos, depois na quinta-feira, dia 22 até dia 25, a gente já vai para Concórdia, paróquia São Cristóvão em Concórdia, fazer a pré-missão, onde que é uma visita, uma celebração em cada comunidade que vai ter as missões lá depois no mês de maio. E a gente sai em missão mesmo no dia 1º de março, né? A gente vai lá para Janiópolis, no Paraná, diocese de Campo Mourão, quase na divisa com São Paulo. Depois nós temos aí, como já falei, os trabalhos em Concórdia, numa das paróquias de Concórdia, Coronel Freitas, Santa Catarina, Erval Velho, Santa Catarina, Fontoura Xavier, aqui no Rio Grande do Sul, e Tubarão, uma das paróquias de Tubarão, Santa Catarina. Então nós estaremos esse ano atuando em seis paróquias, seis lugares diferentes. Em algumas a gente vai a 15 dias, mas Coronel Freitas, Santa Catarina, serão seis semanas, porque são 51 comunidades. Então, o que determina o tempo que a gente fica também é o número de comunidades. E então, muita gente pergunta, quanto tempo vocês vão ficar, qual é os dias? A gente não sabe, nós temos uma organização nossa que a gente tem que seguir, porque a gente tem essa primeira reunião, tem depois a pré-missão, tem a missão, né? Então a gente vai estar, praticamente nós não vamos estar muito tempo aqui por Lagoa.
É, a ideia é ficar mais fora de Lagoa, porque mas, esse é o serviço do missionário, né? Sair.
Sair. A gente vai estar aqui, a casa é o lugar, a gente diz, do descanso. Depois de uma missão e outra, é retornar aqui para 3-4 dias, recarregar, a gente diz o quê? As baterias e poder fazer o quê? Encarar novamente a estrada. E muita gente diz assim, mas e como é que é as missões? Nós só vamos pregar missões onde que a gente é solicitado. É o padre, o pároco lá do local, juntamente com as lideranças, que nos envia o pedido, pedindo as missões. Então nós só vamos aonde, não é que a gente se oferece. Muita gente diz, poucos dias atrás agora um padre diz, ah, mas vocês poderiam vir pregar missões aqui. Queria missões agora, para outubro, outubro de 2024. Nós já estamos com 17 paróquias além das 6 de 2024. Né? São 17 paróquias que já estão na lista de espera para missões 25, 26. Inclusive tem uma paróquia aí que já fez contato, vai celebrar seus 100 anos de fundação em 2029, para que, se a gente puder, já deixar pré-agendadas missões para 2029.
Que interessante. São anos aí que tem já todos agendados para o serviço das missões dos capuchinhos. Agora, Frei Volmir, a gente estava falando no intervalo sobre o trabalho que é feito nessa comunidade. Os freis capuchinhos não têm casas em todos esses locais onde a missão vai estar. E aí vocês são recepcionados pelas famílias dessas comunidades, né?
Sim. O primeiro que nos acolhe é aquele que pediu a missão, que é o pároco, né? Mas depois, então, dentro da organização, quando nós chegamos na comunidade, a comunidade escolhe uma família para que possa acolher o missionário, que o missionário possa ficar hospedado, tomar as refeições e também descansar, obviamente, né? Mas o trabalho maior se dá sempre na comunidade, exato, com palestras, com celebrações, com aconselhamento, confissões, bênçãos, e saímos para visitar as famílias. Visita as famílias, aquelas famílias que tem alguém que está enfermo. Claro que tem outros tipos de missão que prioriza o trabalho de visitação às famílias. Não é o nosso caso. O que nós fazemos é na preparação das missões, na pré-missão que nós dizemos, então é formado, cada comunidade deve formar uma equipe que vai visitar as famílias para fazer o convite para que eles participem das missões. Mas o trabalho nosso é sempre na comunidade, né? Acontece na comunidade, evangelizando a comunidade.
E esse trabalho das visitas, ele é muito querido, né, pela comunidade. Eu residi em Ibiraiaras e lá nós tínhamos o Frei Afonso Costela. Os senhores devem conhecer, né?
Foi missionário por muito tempo.
E tem um vozeirão, né? Ele foi para o Haiti, se eu não me engano, fez...
República Dominicana, ele teve um tempo lá, quando a gente assumiu... né, como frente de missão República Dominicana e o Haiti. Ele ficou lá como formador na República Dominicana.
Ele é um frei muito simpático e visitava as famílias e conquistou Ibiraiaras lá pela simpatia dele por esse trabalho que ele fazia. Bem importante esse trabalho dos capuchinhos.
Uma coisa importante, só para dizer, né, que depende do tamanho da comunidade, missionário. Depende do tamanho da comunidade, nós vamos em mais missionários, né? E porque às vezes tem também trabalho com escolas, tem trabalho com crianças, com adolescentes e jovens, mas nós sempre somos acolhidos pela comunidade, e na comunidade tem uma família ou mais que oferece o lugar para a gente conviver e também partilhar a vida naquela semana.
Bom, os nossos ouvintes aqui já entenderam que vai ser difícil pegar todos os freios juntos, mas vem aí uma boa oportunidade, porque nesse domingo nós teremos uma missa que será presidida pelo provincial dos Capuchinhos, o Frei Álvaro, que já veio várias vezes também aqui para a Lagoa Vermelha, e onde eu entendo que os 6 capuchinhos missionários estarão lá. Frei Antônio, vamos falar então sobre essa missa que vai acontecer domingo.
Mas claro, não seria algo bonito a gente vir aqui, passar por aqui e ir embora, né? Então, é interessante abrir com chave de ouro, não é mesmo? E solene. Então, domingo às 9h, aqui na Matriz, é a missa solene. É a missa da apresentação dos missionários, dos 6. Também a presença do provincial Frei Álvaro. De um frei da província, do governo da província, que vai vir também, né? Então, contamos com a participação de todo o povo. É a missa da apresentação e do envio dos missionários. Nós estávamos em Curitiba, numa igreja chamada Mercês, que é o bairro lá de Curitiba, o bairro central lá. E domingo teve o envio nosso, dos 3 aqui, dos 3 bonitões aqui, né? O Roque, o Pedrinho e eu. E muita divulgação, né? Web TV, fotos. Então penso também que é o momento da gente divulgar bem as coisas boas. É fato, né? As coisas não são boas, são bem divulgadas. Então divulgar as coisas boas e as missões, essas coisas boas. Penso também que as missões é um momento bonito da gente estar junto com o povo, né? Eu achava que não ia ter tanto pedido de missões, pô, atualmente, né? Mas o fato do Frei estar junto com o povo, envolver emoções, levar a boa nova, há um muito bom acolhimento. Então convido a todos para vir, né? Venha participar, venha conhecer os freis e também rezar conosco. Faz bem participar, ter a cultura do encontro.
Que bom. Domingo, então, 9h, aqui na Matriz Santo Antônio, do lado da tua Rádio Cacique. É importante que você participe, né? Para conhecer os freis,
isso,
ajudar nessa celebração, incentivar a missão.
Como disse o Frei Pete, vem dar uma força para nós.
Dá uma força, claro. E quem não puder se fazer presente, a tua Rádio Cacique vai transmitir a celebração pelo rádio e também por meio das nossas plataformas digitais, né? YouTube e Facebook com imagens. Aí vai dar para ver também os freis aí. Obrigado pela presença de todos, uma boa missão.
Obrigado.
Valeu, paz e bem.
Paz e bem.
É isso aí. Da tua Rádio Cacique de Lagoa Vermelha, Ricardo Silva.